dá para dizer o menos, né? Por outras nações mais importantes, nações belicosas, né? Por outras nações mais poderosas. Então o Brasil tem que se preservar. E a preservação do nosso país se faz com a fibra do nosso povo, a fibra moral do nosso povo. Mas infelizmente as elites políticas, as elites econômicas estão derruindo essa fibra moral do nosso povo. A situação é crítica. Só se fala em corrupção, só se fala em violência, as facções tomando conta do Brasil, do país, a destruição moral da família, a erupção dos valores mais caros construídos durante milhares e centenas de anos aí pelo sistema doutrinal judaico-cristã, que é a base da sociedade. O direito da liberdade está sendo corroído, tudo está sendo relativizado. Então é um negócio muito perigoso que nós estamos, é um momento muito perigoso que nós estamos atravessando. E a sociedade tem que parar e pensar, porque não adianta. Cada um tem que pensar e fazer no seu mundo íntimo aquilo que é correto, ou procurar fazer aquilo que é correto. Não se pode viver na ilusão. Não se pode viver na ilusão. Porque a ilusão, ela é como se fosse um tóxico. Uma bebida alcoólica poderosíssima que entorpece os nossos valores. Então a gente tem que acordar para a vida. E Deus não vai descer do céu para nos dar a mão. Ele não pode fazer isso. Ele o faz através de terceiros, através das leis da vida, através da intuição. Então, o homem que vive na ignorância, ele tem que acordar todo dia e pensar no seu dia a dia, se ele está fazendo as coisas corretas ou se ele está vivendo de acordo com um animal irracional. Porque para viver como irracional não há problema, mas o homem é um ser pensante. O homem, ele tem o livre-arbítrio. Então ele não pode viver às cegas, né? Ele tem que procurar cada dia o seu progresso. O progresso principalmente moral. Se ele procurar o progresso moral, ele automaticamente vai conseguir o progresso material, né? Ele consegue. Então vamos falar aqui, depois desse introito, sobre o homem de bem. Então, o homem de bem, na visão do Evangelho, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. A lei de justiça, de amor e de caridade. Quando interroga sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem do que dele se queixar, enfim, se fez ao outro o que quereria que se fizesse por ele. Porque a gente vive em sociedade. Um ato de nossa parte, ele projeta efeitos na vida do outro. Nós vivemos em comunhão. Nós não vivemos como aquela fábula do Robinson Crusoe, é numa ilha. Não. Isolado do mundo. Nós vivemos em sociedade. Então todos os nossos atos repercutem no nosso vizinho, ou daqui. Pode ser no vizinho, no nosso irmão, ou centenas de quilômetros. Uma operação financeira que você faz aqui, ela repercute lá em São Paulo. Tudo hoje, né? É através da informática. Um pensamento, vamos aqui já para o lado espiritual mais profundo, um pensamento seu já produz efeitos a milhares de léguas à distância. Você pensando no bem, você está vibrando com as correntes superiores da vida. Se você pensar no mal, você está com as correntes inferiores da vida. Você está semeando o mal. Então, o homem de bem, ele procura sempre vibrar em uma consciência mais alta e não prejudicar o seu próximo. Então, a gente pergunta aí, dentro desse introito que nós fizemos, as nossas classes dirigentes estão pensando no povo? Esses que estão aí em cima, nos tribunais, no Ministério Público lá, né? Procuradoria, na Polícia Federal, no Executivo, no Legislativo, no Judiciário, com essa engrenagem cancerosa que nós estamos presenciando, estão pensando no bem do povo? Eu não estou fazendo política aqui, não. Isso aí existiu desde sempre, mas isso é o político é o reflexo do que nós fizemos dele, porque é do nosso voto que essas pessoas saem. Então, quando você vota mal, você está colocando uma pessoa ruim lá, e depois você não pode reclamar muito, não. Então, você pense bem no que você está fazendo. Ninguém está aqui fazendo apologia de A ou de B ou de C ou de D. Mas você tem que ver quem é que tem moral, quem é que tem fibra moral, quem é que tem caráter, quem é que tem honestidade para te representar. Só isso. Você que escolha, não é? Se você quer uma vida boa no futuro para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos, para sua família, um Brasil melhor, você pensa no que você está fazendo com o seu voto. Se você acha que é A, tudo bem. Se acha que é B, se acha que é C, ou D, ou F. Mas aí a situação está aí. Então o homem tem que comparar. Comparar. Ele tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Então, se você se apegar com Deus, você procurar estudar, verificar, comparar, você vai ver que é o nosso único refúgio, que é Deus, porque ele nos dá o norte para que a gente possa viver uma vida melhor. Você viver em liberdade, você viver praticando o que é bom, aquilo que é correto, né? E ele muda a sua vida. Ele muda. Tem fé no futuro. É por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sempre a gente fala em doutrina espírita que nós viemos para cá sem ter nada, nus, e vamos voltar para lá sem ter nada. Não vamos levar nada. Tudo que a gente herda aqui de uma herança ou ganha aqui vai ficar aqui. Então, o que nós podemos levar para o mundo dos espíritos são as nossas ações. Aqueles tesouros espirituais que Jesus recomendava. Então, é a bondade, é a mansidão, é a prática do bem, é a compaixão, é a misericórdia, é o amor, é a caridade, é a compreensão mais profunda dos valores da vida. É isso que a gente vai levar. Não vamos levar outras coisas, não. Então, nós temos que colocar esses bens, fazer que esses bens nasçam em nossos corações, sem discriminar ninguém, absolutamente. Não. Nós temos que colocar esses tesouros no nosso coração. Ao contrário, a rebeldia, o orgulho, o egoísmo, as polêmicas desnecessárias, a cólera, a violência, os vícios, todos eles, a maledicência, tudo isso é erva daninha na nossa alma, que nos trava o passo na direção da vida. Então, por isso que a gente sempre fala e vai sempre debater em prol disso, que a religião, ela tem a força capaz de mudar o ser humano, mas mudar para libertá-lo. Ao contrário do que estão fazendo aí, né? Ela quer mudar para controlar as mentes, e não é assim. Ela tem que libertar. E somente a doutrina espírita, com seus princípios, é capaz de explicar o que é essa liberdade. Porque é uma fé racional, não é uma fé cega. A doutrina espírita prega a fé racional, a fé da razão, como nos explicou Kardec nas suas obras. Então é uma fé raciocinada, baseada na existência de Deus, que é o ser supremo, na pluralidade das existências, a reencarnação, na comunicação constante entre os vivos e os supostos mortos, né? Os que estão no mundo espiritual, na evolução constante, na prática da caridade, né? Então são esses princípios superiores que dirigem, né, os destinos da vida. Isso está tudo no Evangelho, não é a doutrina espírita, não foi a doutrina espírita que inventou isso, não. Está no Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, a justiça de Deus, que premia aquele que busca o bem e que pune ou interdita aquele que pratica o mal. E a gente lamenta nessa nossa conversa esses milhões de espíritos que não conhecem ou se esquecem ou faz tábula rasa dos princípios divinos, da lei de Deus. Esses milhões, esses milhares ou milhões de espíritos que estão aí comandando a humanidade e patrocinando guerras, corrupção, fome, miséria, roubo, assassinato. Esse caso agora desse banqueiro aí, esse homem, esse irmão que desviou bilhões aí do sistema financeiro, que corrompeu aí pessoas de todos os poderes, autoridades de todos os poderes, de todos os partidos, todos engolfados nessa onda criminosa de corrupção. O que é que esses seres vão levar depois da morte? Para onde vão levar esse dinheiro todo? O que vão fazer com esses bilhões desviados, com essas propinas que receberam? Se no dia de amanhã, como acontece aí, a gente está vendo personalidades ilustres da nossa política estão aí vitimadas pelo Alzheimer, pelo Parkinson, pelo câncer, pessoas que eram ontem, no dia de ontem, eminentes estadistas, que praticaram com certeza erros, fizeram alguma coisa de bom? Fizeram, mas talvez fizeram por orgulho, não por amor ao povo, às pessoas, à sociedade. Estão aí hoje vitimadas, sendo levadas pela mão dos outros, sendo cuidadas por mãos de terceiros. Nem a mente consegue se lembrar do que era, do que foi. Então, a gente lamenta muito que as igrejas, que as seitas, não procurem de forma mais contundente alertar a nossa população para essa possibilidade, para esse fato que pode acontecer com qualquer um de nós. Então, é claro que existem aquelas situações denominada de expiação, que a pessoa já vem com aquela marca kármica no perispírito, mas ela pode ser mudada, né? Isso pode ser mudado aqui na Terra, porque a lei de Deus não é inflexível. Então, se a criatura humana ela consegue mudar a sua rota aqui na Terra, ela pode interferir no fenômeno expiatório, que que é a expiação? A expiação é a aplicação de uma pena da lei divina contra uma pessoa que errou. Então você, igual um criminoso, você cometeu, você vai ser punido. Mas aqui na Terra, se a criatura muda o seu caráter, muda o seu modo de ser, fala, não, eu fiz, mas não quero fazer mais isso, olha, eu vou mudar, eu não vou fazer isso mais porque é errado, a minha consciência me acusa, é como um ferrete em brasa na minha testa, eu vou mudar. Aí ele pode interferir nessa causa da expiação. Mas se ele não mudar, se ele continuar orgulhoso, egoísta, revolucionário, colérico, maledicente, violento, viciado, se ele continuar no erro, ele não consegue mudar. Então, e como é que se consegue obter esse desejo de mudança? A religião tem um papel muito profundo nessa didática. E às vezes a gente nota pela internet alguns padres corajosos, bispos, que estão falando aí, mudando. Falam, olha, a igreja deveria falar mais de Deus. Fala a igreja católica, né? Que é a nossa grande mãe, que merece todo o nosso respeito e a nossa admiração pelo trabalho bom que fez. Então, essa, a igreja está mudando. Fala, poxa, por que que está essa miséria no mundo? As guerras lá na Europa, na África, no Oriente Médio, essa miséria aqui na América do Sul, as facções criminosas engolindo as sociedades, a corrupção no sistema político apodrecido. Por quê? Falta de Deus no coração. As igrejas falharam em não acordar o homem para as necessidades da alma. Porque, como disse Jesus, você crie tesouros que os ladrões não roubam e as traças não corroem. Tesouros para a vida eterna, porque você vai morrer, né? Como ele fala lá na parábola do rico, que tinha muitos celeiros, depósitos, grãos, rico, rico, rico. Fala, não, eu vou derrubar tudo, vou fazer bem maiores, né? E vou dizer, vou encher tudo de coisas boas, vai falar para minha alma, ó, come, regala-te, né? Usa, ser feliz. A linguagem é essa minha aqui, mas a do evangelho é parecida, né? Então, regala-te. Aí Deus fala, olha, seu tonto, nécio, essa noite eu vou mandar buscar sua alma. E o que você tem? Para quem vai ficar? Entende? Imagine. Então, as igrejas têm que fazer esse papel, como Deus fez aí. Tocar no coração do homem. Fala, olha, a lei de causa e efeito é uma realidade matemática na vida do espírito. A lei de causa e efeito. Se você faz o bem, você tem a porteira, vamos dizer assim, aberta para continuar a sua vida na evolução espiritual. Se você faz o mal, a porteira está fechada. E ai de você, como diz o evangelho, é o choro e o ranger de dentes. Então, é mais do que necessário que as pessoas que têm religião, milhões que têm, né, que frequentam, que vão à religião, mas procurem mudar ali, calibrar o seu coração para ver se realmente está de conformidade com o evangelho de Deus. Ou se está usando a religião apenas como um colorido final do, né? Um costume de a igreja, tal, vou lá, tudo bem, né? Vou ver as pessoas, põe uma roupa bonita, né? Se mostra, tal, lá. É um costume apenas cultural. Ou se realmente é um instrumento de transformação moral, para você viver de acordo com o que manda Jesus. Porque é através da mudança individual de cada um de nós que a sociedade vai mudar. Você não consegue transformar tudo de repente. Só Deus. Só Deus. Vê que Jesus veio, ele transformou o mundo para melhor, mas ele não conseguiu. Ainda não é possível, é você converter todo mundo ao que ele disse. Por quê? Porque são bilhões de espíritos, vai uns melhora, a grande maioria melhora com os passados séculos, e depois vem outros para cá, espíritos primitivos, é um vai e vem enorme, o planeta é assim, aqueles que se melhoram já não voltam mais para cá, aqueles que são bem apurados já não ficam mais aqui, aqui fica mil saia, aqui na verdade é um planeta ainda de reciclagem, mas é preciso que cada um de nós que estamos nesse bolo dessa reciclagem procure refletir a luz de Deus, falar, vou me melhorar para eu não precisar ficar aqui, nesse mundo de degredo, porque na verdade os bens espirituais, as bem-aventuranças são mil vezes mais cercadas de delícias do que a maior das felicidades que nós temos aqui. Isso não sou eu quem digo, é a doutrina espírita. Aliás, quem disse isso primeiro foi Salomão, Ele disse que ele teve tudo aqui na vida, tudo que se possa imaginar: riquezas, ouro, mulheres, porque naquele tempo, mulher hoje, tem que ter cuidado de falar. Ele, naquela cultura lá, tinha centenas de mulheres. Teve todo o poder, teve toda a beleza, teve toda a fortuna. Ele falou, isso não vale nada. Ele descobriu que aquilo não valia nada. O que valia então? O que vale? É um coração puro perante Deus. Então, essa questão do homem de bem, que está aqui no Evangelho, o homem de bem, enfim, ele respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pela lei da natureza, como gostaria que os seus direitos fossem respeitados. Então, o que é a justiça? A justiça é você respeitar os direitos do outro, de cada um. No conceito lá do direito romano, é dar a cada um o que é seu. Mas no conceito espiritual, é você respeitar os direitos de todos os seus semelhantes. Quando você respeitar isso, você vai estar, inscrito, você vai ter inscrito no seu coração a lei de Deus, que é a lei do amor, é a lei da caridade, como ensina a questão 886 do Livro dos Espíritos. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, você seguindo nesse caminho, se a gente seguir nesse caminho, a gente vai estar nos aproximando da figura do homem de bem. Figura do homem de bem. Então, por isso que a doutrina espírita sempre ela fala da necessidade imperiosa da nossa reforma moral. Porque um homem desse que essas pessoas que se corromperam aí, voltando aqui ao tema, dessa questão desse banco aí, esse banco Master que tá aí, foi um rolo compressor que se abateu sobre a República. Se as pessoas fossem cristãs verdadeiras, não estariam nisso aí, nesse pandemônio de corrupção. Falar, eu não posso fazer isso. Eu vou evitar isso, eu não quero isso, porque eu não vou levar pro meu túmulo, eu quero ter a minha consciência tranquila, eu quero dormir tranquilo. Ou você quer a Polícia Federal amanhã batendo na sua porta, como está acontecendo agora? Hã? Com altas figuras da República? Se imagine, você pai de família, você tem filhos, netos, e os seus netos, os seus filhos, virem a Polícia Federal bater na sua porta, invadir o seu apartamento, pegar suas joias roubadas, seu dinheiro, seus dólares. Hum? Meu Deus do céu, que vergonha, se é que tem vergonha, né? É? Será que ele não pensou isso antes? Será que não pensou em ter uma vida módica, honesta? Fala, não, eu não devo nada, não quero isso. Mas preferiu, né, se aliar a César e esqueceu de Deus. É isso aí. Então a mensagem está aí, vamos pedir a Deus que abençoe a cada um de nós, a nossa cidade, a nossa família, os nossos amigos, o nosso querido estado da Bahia, nosso Brasil, o nosso mundo. Pedir a Deus que ilumine a cada um de nós para que nós possamos, Senhor, ter sempre presente em nosso coração as suas verdades evangélicas, que é o nosso alvará de alforria para a vida eterna. Obrigado a todos, tenham um bom dia.
Eu estarei com vocês. Sempre.
Oito e cinquenta.
94,7 FM.
Louco sofrendo de um problema que quem não passou vai passar pelo menos uma vez. Popularmente conhecido como AIDS. Pelo tamanho da cidade que a gente vai se topar não é nenhuma novidade. Cê vai ver a minha cara de tudo, mas de saudade nada.
Aqui sentado nessa mesa, só um copo de cerveja é minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. E hoje está fazendo um ano, e aqui no meu calendário ainda está marcando o dia e o mês. Foi a primeira vez. E o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. De corpo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. E a culpa é sua. Antes embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida.
4 FM.
8:55.
Maior Azevedo, Léo Pires. Vem que eu te avisei.
E eu te avisei que eu só queria uns beijos de língua, te dar um peguinho e curtir a vida de boa. Você não me entendeu. Sem querer, querendo, foi escovendo, tentando ser dono de uma pessoa que é solta. Eu não tô pra romance, mas pra você eu tô. No pacote ficante, tá incluso quase tudo, só não tá incluso amor.
Para de reclamar e usa essa boca direito. Hora dá uns beijos, pega sem sentimento. Não quero compromisso, mas você eu tô querendo.
franguinho na panela. Opa, Guilherme Santiago aí, franguinho na panela, né? Beleza. 9 horas em ponto na cidade.
Cultura FM.
Nota de falecimento. Filhos: Nilson, Anitta, Tião, Lilia, Tereza, Roberto, Rita e Cleide. Netos, bisnetos e demais familiares comunicam com pesar o falecimento de Hilda Pereira Leal da Mota. O corpo está sendo velado na funerária Pai Bahia, de onde sairá logo mais às 16 horas para o cemitério Parques das Acácias. A família enlutada agradece aos que comparecerem a este ato de solidariedade cristã. Comunicamos com pesar o falecimento de Hilda Pereira Leal. Cultura 94 FM, a primeira da cidade.
Cultura!
Beleza, então, 9 horas 2 minutos na cidade, tá chegando aí o Domingão 94.
Atenção, eleitores. A Justiça Eleitoral informa as mudanças que aconteceram nas sessões eleitorais. A sessão 105, que funcionava na Assembleia de Deus Vila de Seraíma, passará a funcionar na Escola Municipal Colônia Agrícola de Seraíma. A sessão 134, que funcionava na Associação do Baú, passará a funcionar na Escola Municipal Colônia Agrícola de Seraíma. A sessão 225, que funcionava na Associação de Pedra Grande, passará a funcionar na Escola Municipal do Suruá. A sessão 146, que funcionava na Associação de Lagoa da Pedra de Marivaldo, passará a funcionar na Escola Municipal do Suruá. O transporte de eleitores sairá do antigo local a partir das 7 horas e retornará de hora em hora até o término da votação.
Laboratório Vidas, 20 anos de tradição, confiança e bons serviços prestados a Guanambi e toda a região. Com aparelhos modernos e uma equipe altamente qualificada, o Laboratório Vidas realiza diversos tipos de exames, desde os mais simples e rotineiros até os mais complexos, sempre com acolhimento, segurança e a melhor forma de servir você. Atendemos vários planos de saúde, oferecendo praticidade e qualidade para cuidar do que mais importa, a sua saúde. Laboratório Vidas, Rua Sátiro Dias, 339, WhatsApp 77988145834. Laboratório Vidas, há 20 anos cuidando da saúde de Guanambi e região, com excelência, tecnologia e confiança. Sua saúde em primeiro lugar.
Compadre, cê tá animado, hein? A safra foi boa, né?
Boa demais. Depois que passei a comprar na Meta Agronegócios, tudo melhorou.
Então vou lá também, ué.
Cê vai gostar, compadre. Lá tem orientação certa e não ficam tentando de empurrar coisa errada, não, viu?
Se é Meta Agronegócios, é bom. Pode confiar. Lojas em Montes Claros, Janaúba, Guanambi e Santa Maria da Vitória.
Grupo Ribeiro apresenta Loteamento Primavera, o primeiro condomínio semiaberto de Guanambi. Infraestrutura completa, sem taxas para você pagar. Lotes de 190 a 700 metros, com entradas de R$ 1.000 e parcelas a partir de 179, com a credibilidade do Grupo Ribeiro, a 7 minutinhos do centro da cidade e a 2 minutos da barragem do Poço do Magro, com valorização garantida. Loteamento Primavera. Mais informações 77 99 60 34 61.
Atenção proprietários de imóveis rurais. A WE Engenharia e Agrimensura informa. Os imóveis rurais com área de 25 hectares têm uma nova exigência. Todos são obrigados a averbar na matrícula a sua descrição georreferenciada certificada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Para mais informações, entre em contato com a WE Engenharia e Agrimensura pelos telefones 77-3451-1969-77-988-240803. Atendemos Guanambi região. WE Engenharia, Rua Humberto de Campos, 801, Centro, Guanambi, Bahia.
A cada horário, um amigo diferente com você. Cultura FM. Seus melhores amigos
estão aqui.
Atenção, atenção para o top de 3 segundos.
Vem aí mais um campeão de audiência.
Idevaldo Lima. 9:07 agora.
A Cultura FM apresenta Domingão 94.
Legal, bom demais, agora são 9:07 na cidade, muito bom dia pra você, você e também você, estamos chegando no clima gostoso a partir de agora com o Domingão 94, hoje substituindo aí o nosso amigo Delfínio, né? Descansando hoje não, ele tá trabalhando, viajando aí a trabalho, mas nós estamos por aqui para tocar muita música pra você até às 11 no clima gostoso aqui pela sua Cultura 94 FM, a primeira da cidade. Bom dia pra você aqui de Guanambi, você toda aí região, obrigado pelo carinho da sintonia neste domingão gostoso, 26 de julho de 2026. Vamos juntos fazendo a festa gostosa aqui no som da primeira da cidade até às 11. Cultura 94 FM, a primeira da cidade.
É Cultura!
Bom dia pra você. Bom dia, Cultura FM.
Domingão 94.
No ar a partir de agora, no clima gostoso pra você. E essa aqui é de autoria do nosso amigo Gildásio Fernandes, o mal pagador. 98, bom dia.
Vamos discorrer, vamos falar de gente conhecida que envolve com a sua vida, mas não gosta de pagar. Pra tomar emprestado é um cordeiro, parece um santo no altar, mas quando pega o seu dinheiro, nem pra trás ele quer olhar. É um velhaco de carteirinha, se você vai cobrar ele fica zangado, e aquela conversa bonitinha é coisa do passado. É pra ser reprovada as atitudes do trapaceiro, usa belos argumentos pra enganar. Emprestado seu dinheiro
pra um mal pagadorzinho danado. Quando precisa, vem sempre sorridente, mas não passa de um enrolado. Pra dar um bote é igual uma serpente.
Que coisa feia pra qualquer cidadão que é mal pagador. Você pode dever, mas pagar é sua obrigação.
Aquele que você confiou,
o que você tomou emprestado não é seu. Você precisa devolver. Não importa se gastou ou vendeu, ser honesto é o seu dever. Tem estelionatário que muda até de rua, muda até de cidade. Outros olham na cara sua e procura manter a amizade. Pague o que deve, amigo, irmão. Quem paga o que deve não deve nada. Pagar é uma obrigação pra não ter a vida mal falada. Que o que você comprou, você precisa pagar.
O recado foi dado pra o homem e pra mulher. Você só vai ser enrolado até o dia que você quiser.
Sou um pensador, sou Gildásio Fernandes. E dessa canção sou o compositor.
Cultura!
Bacana, bom demais aí na programação da sua Cultura 94 FM, né? O Natanzinho aí, é o Guilherme Bruno. Muita música bonita pra você curtir aqui na Cultura.
Oi, bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia pra você curtindo o nosso programa aí, né? 9:13.
Faz um tempo que meu coração foi refém, ficou aprisionado nas promessas de alguém. Devo no banco, mas satisfação não devo pra ninguém. Agora que eu tô bem, se ela me ligar, não vou atender. Foi refém, ficou aprisionado nas promessas de alguém. Devo no banco, mas satisfação não devo pra ninguém. Agora que eu tô bem, se ela me ligar, não vou atender. O som tá moendo, eu só quero beber. Se ela me ligar, não vou atender. Localiza, bebê. Se ela me ligar, não vou atender. O som tá moendo, eu só quero beber. Se ela me ligar, não vou atender.
bom demais da conta aqui no som da primeira da cidade. Muita música bonita pra você curtir aqui no Domingão 94. É isso mesmo. Então vamos com mais música aqui no seu rádio. Quando são 9:16.
Flashback. Duas músicas para você recordar bons momentos.
Recorde bons momentos aqui no Domingão 94. Linda demais. Saudade. 9:16. Bom dia.
Linda, só você me fascina.